a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2020. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo do recesso 2019-2020.
Resumo do recesso 2019-2020. Correspondências recebidas ao recesso. Ofício número 1 de 2020, autoria prefeito, assunto encaminhando projetos de lei número 1 de 2020, 2, 3, 4 e 5. Convite, ofício número 24 de 2020. Padres, eu falei o outro primeiro. Padre Fábio Lúcio dos Santos, convite para a festa da uva. Ofício número 24 de 2020, prefeito, encaminhando projetos de lei número 6 de 2020, 7 e 8. Correspondências expedidas de recesso de 2019 e 2020. Ofício legislativo número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de 2020. Destino, prefeito. Assunto, informando a aprovação dos projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5 e 45 de 2019. Sessão extraordinária. Sessão extraordinária realizada dia 10 de janeiro de 2020 para apreciação dos projetos de lei número 1, 2, 3, 4, 5 de 2020 e 45 de 2019.
Leitura do resumo das proposições de projeto encaminhado à mesa.
Indicação número 1 de 2020 dos vereadores Diogo e Matheus. Pedido de providência número 1 do vereador Diogo. Pedido de providência número 2 dos vereadores Matheus e Luciane. Pedido de providência número 3 do vereador Alexandro. Pedido de informação número 1 dos vereadores Ilo, Alexandro e Luciane. Pedido de informação número 2 do vereador Matheus. Projeto de lei número 6. Projeto de lei número 7. Projeto de lei número 8. Diária do vereador Manuel Renato, diária dos vereadores Diogo e Matheus, diária do vereador Manuel Renato e diária do vereador Manuel Renato.
Indicação.
Retira.
Tem que retirar lá. Então, projeto de lei 06-2020 vai ser retirado pauta por falta de parecer da comissão. Ordem do dia. Ah, tá certo aqui. Grande expediente por 10 minutos, vereador Thiago.
Queria saudar o presidente Renato, os demais colegas vereadores, funcionários da casa. Hoje que estamos iniciando aí, tirando a nossa sessão extraordinária, estamos iniciando os trabalhos aí na nossa Câmara de Vereadores. Desejar a ti, Renato, um bom trabalho como presidente. Tenho certeza que tem muita capacidade para isso e uma pessoa de muito diálogo, com certeza vai tocar muito bem a presidência dessa Câmara durante esse ano. Queria pedir desculpa aí à secretária Clarice, não pude fazer presente na reunião, mas pode contar comigo aí a respeito dos projetos. Sei que você faz um bom trabalho, já fez no ano passado e com certeza vai seguir fazendo à frente da Secretaria de Educação. Também deixo aí aos demais vereadores e o presidente uma questão aí que estão nos cobrando, a questão da linha do ACV, novamente, que não está saindo, pelo que eu sei, aqui do Barão do Triunfo. Só da sertagem, e aí não sei quais os horários, acho que teria que dar uma averiguada a respeito disso, e quando vier, tentar novamente marcar uma reunião com a dona da empresa, que os moradores do Barão do Triunfo hoje, quem não tem um carro particular, ou a prefeitura não vai levar, está bem empenhado, tanto para ir para Porto Alegre, quanto para São Jerônimo. Mas Porto Alegre é a nossa capital, e a cidade não tem uma linha, um ônibus que entra no centro do município para passar para ir para a capital é uma situação vergonhosa para nós vereadores e para todos os munícipes. Também deixo o pedido verbal ao secretário Sérgio, até hoje colocaram no Face a respeito da estrada que sai dali da escolinha da dona Francisca e vai até a próxima casa do secretário, que deu uma patrolada naquela estrada. Até uma empresa particular fez uma bela abertura ali, ao ano, acho que foi ano passado ou no outro, e está faltando um patrulhamento ali por parte da prefeitura. Fica aí um lembrete, Sérgio. Mas agradeço a presença de todos e um bom retorno às suas casas.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, presidente da casa, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Quero iniciar desejando a todos nós um ano de 2020 com bastante vitórias para nós, com bastante união nessa casa, e que possamos desempenhar esse ano como a gente desempenhou os outros 3 anos, com bastante harmonia na casa. Quero iniciar parabenizando os envolvidos na festa da uva, que ocorreu agora no final do mês passado, mais um ano, um baita evento. A gente vê o potencial desse evento, que traz gente de muitos municípios. A gente via, por exemplo, no horário do almoço, 80%, 90% do pessoal era gente de fora, e depois que começou a vir nosso pessoal do interior. É muito bom a gente saber que tem um potencial desse aqui no nosso município e desejo todo sucesso às próximas eventos que vier. Também quero desejar aqui os pesar à mãe do nosso amigo Belmirão, que foi sepultada ontem, também ao Abrilino, grande amigo do nosso amigo Canelão. Durante o recesso, eu estive numa reunião com o colega Diogo, na CE, para tratar sobre a questão dos cortes, uma reunião marcada pelo pessoal do gabinete do secretário Kovac Filho, que hoje é secretário da Agricultura, com todos os municípios da região Costa Doce. Estava lá o prefeito de Barra do Ribeiro, o prefeito de Cerro Grande, o vereador de Amaral Ferrador, o prefeito de Tapos, e infelizmente em todos os municípios a situação é a mesma, é a falta da poda, é a falta da energia. O diretor administrativo que nos atendeu lá, o Lúcio do Prado, foi bem direto. A companhia está sendo vendida no mês de setembro. Dá um prejuízo milionário todos os dias. Segundo ele nos passou, R$800 mil por hora, né, Diogo, de prejuízo. E o que eles podem tentar fazer alguma ação pontual. Isso que a gente pleiteou lá, que talvez reforçando a questão da poda, é até chato a gente estar falando de novo nisso aí, porque já foi tantas vezes cobrada a questão da poda nessas redes e não é feito, infelizmente. Também na volta, chegamos ali na coordenadoria de educação, onde o pessoal da escola pediu para entregar uns documentos, ali em Guaíba, e perguntei sobre a questão da obra. Infelizmente, ali a moça que nos atendeu foi bem sincera. É complicado a situação da escola devido à burocracia do Estado. Talvez possa demorar bastante. Nosso papel, acho que seguir cobrando. É o que o Paulo falou. Vocês cobrem os cabeças lá em cima, vamos dizer, em Porto Alegre, para tentar agilizar. Porque é complicada a situação e a gente sabe que quem chora mais acaba sendo atendido. Quero agradecer quem participou da reunião para nos explicar os projetos, entre elas a Clarice. E como eu falei na reunião, deixo aqui uma preocupação, a questão do piso do magistério, onde estamos sendo bastante cobrados e outros municípios da região já aprovaram as suas leis. Hoje eu estava olhando o Dom Feliciano, parece que foi aprovado também. E a gente está sendo bem cobrado e fica até complicado, às vezes, a gente está aprovando uma criação de um cargo, hoje, como está sendo posto, com essa situação, porque tem que ser retroativo ao janeiro o pagamento do piso. E isso pode gerar questão até judicial. Eu sei porque minha esposa trabalha na Secretaria como professora em outro município e recentemente umas colegas delas ganharam na justiça o direito de receber retroativo o piso do magistério. No caso, teria que ser retroativo a janeiro e isso nós tivemos dezenas de professores, com certeza dá um volume bem alto, bem significativo. Até estamos tentando com um pedido de informação para saber qual será o impacto desse piso, se enquadraria na questão de percentual da folha comprometida. A gente teria que saber isso aí para tentar pensar outras formas. Não poderia deixar também de comentar, colegas vereadores, a gente acompanhou nas redes sociais da prefeitura e no jornal que foi realizada uma reunião do CODEPA no começo do mês passado. E gerou bastante polêmica a questão das emendas, de como seriam destinadas. Fui tirar saber, conversei com o pessoal das associações que seriam beneficiadas com a emenda do deputado Jerônimo, conversei com o prefeito, conversei com a Emater e tive acesso à ata do dia da reunião. Eu acho que a prefeitura talvez poderia ter convidado os vereadores que estariam envolvidos nessas emendas, até porque já é todo um trabalho que está sendo realizado e depois, por não convidar, gerou especulações na rua. Mas o que me deixa intrigado é que aqui foi aprovado um pedido de uma cedência de um trator, de uma retroescavadeira para a Associação dos Pachecos, que não estão sendo muito usados, sendo aprovada a cedência pela maioria do conselho. No caso, seria um trator e uma retroescavadeira que estaria sendo cedida para a Associação dos Homens Pachecos. De cara, eu já digo que, antes que alguém especule alguma coisa, que o vereador Matheus esteja trancando alguma coisa, se o projeto viesse, eu provavelmente seria parceiro. Mas o que me causa muita surpresa é o momento que vem esse debate. A gente sabe que agora, em ano eleitoral, não pode ser cedido uma retroescavadeira para a associação. Temos 3 anos para gerar esse debate, aí nos primeiros dias do ano que impede esse repasse, vem a debate essa sequência, dizendo que não está sendo muito usado. Mas qual reto que não está sendo muito usado? Qual trator que não está sendo muito usado? As retas, eu moro na prefeitura, vejo sempre as retas trabalhando, vejo a gente seguindo para cá e para lá, muitas vezes procuro o secretário Sérgio por algum pedido, às vezes, como eu comentei com o Sérgio, muitas vezes é uma coisa que a gente nem visa política naquilo ali, por causa que a gente, às vezes, as pessoas nem vão ficar sabendo que o vereador pediu tal coisa ali, muitas vezes acontece isso, às vezes a gente não busca um ganho político, a gente busca um ganho para a comunidade. Às vezes a gente está rodando pelo interior, vê uma coisa, a gente sugere, ó, secretário, tal coisa. Mas aí dizer que tem uma reta que está sendo pouco usada, uma reta no trator está sendo pouco usada, profundo para ser repassado para uma associação. Sabendo, recordando aqui toda a polêmica que foi a cedência daquela reta lá para a Associação de Envenados Abreus, onde teve um empenho forte daquela comunidade para buscar aquela reta, para ganhar aquela reta através da emenda de bancada, que gerou toda aquela emenda. Agora, num ano que a gente sabe que não pode ser repassado, que vem esse debate de passar uma reta para a associação, sendo que não pode. Não é que o Matheus está dizendo que não pode. O jurídico está dizendo que não pode, em ano de eleição, fazer cedência. Então, por que puxar esse debate agora? Por que não falaram isso há 4 meses atrás, quando podia? Tivesse vindo há 4 meses atrás esse projeto para a Câmara, estaria sendo repassado. Mas agora não está se propondo esse debate no momento que não pode. Isso, me desculpe, mas é querer enrolar a população. É querer enrolar a população, porque não pode. Querer muitas vezes usar de algum artifício visando outra coisa, que não seja o bem da comunidade. O bem da comunidade, sim, repassar essas máquinas para lá, mas no momento que pode. Agora, dizer que vou fazer no momento que não posso, infelizmente, é querer dissimular alguma informação. Mas deixa aqui registrada, é muito bom que agora a gente está sendo transmitido pelo Facebook, até para evitar qualquer desvirtuar alguma conversa, que o vereador Matheus está trancando uma reta. O vereador Matheus não está trancando uma reta. O vereador Matheus aqui está dizendo que hoje, se fosse que o projeto viesse, eu estaria aprovando. Estaria sendo de acordo, porque a gente vê o desenvolvimento de uma reta no interior, numa associação, num trator, numa associação e na prefeitura. Aí dizer que tem reta, que o trator que não está sendo usado. Pelo amor de Deus, tem trator que não está sendo usado, bota na roçadeira. Quanto tempo a gente não tem uma roçada nas estradas? Desculpe o prolongamento, mas é isso. Uma boa noite a todos.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Rodrigo.
Bueno, primeiramente, cumprimentar o presidente Manuel Renato, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, todos que nos assistem aqui. Primeiramente, quero agradecer a parceria de todos os vereadores, a vereadora, os funcionários dessa casa, no ano 2019, enquanto eu estava presidente. Foi muito bom ser presidente dessa casa, aprendi mais um monte de coisas, a gente nunca sabe tudo, né? E dizer que foi muito boa a parceria dos vereadores, independente de partido. A gente acha que sempre teve um bom diálogo e o que dava para ser feito foi feito, o que não dava não foi. Então quero só agradecer a todos os colegas aí, funcionários, pela grande parceria em 2019. Desejar a ti, Manuel Renato, um ano, vai ser um ano difícil, com certeza. Tem um pleito eleitoral pela frente. A gente sabe que os ânimos dos nobres edis, às vezes, aumentam. Mas te desejo sorte. Quero poder te ajudar no que for preciso. E que Deus ilumine teu caminho como presidente. Também quero parabenizar a nossa grande festa da uva. Eu acho que dá para se dizer que quase que voltou a antiga festa da uva, há muitos anos atrás, que eu vou dizer, era muito da gente no domingo à tarde. Eu até nunca tinha visto, não tinha lugar para estacionar em rua nenhuma aqui no Barão, no centro. Tinha carro lá no Fernandinho, lá embaixo, estacionado. E eu acho que dos últimos anos aí foi uma das maiores festas. Até quero deixar aqui um grande abraço especial a todos que me ajudaram na churrasqueira, aonde deixaram eu de responsável, e é uma das piores partes, você pode ter certeza que é a churrasqueira da festa da uva, a gente não sabe o que vai ser vendido, o que não vai, mas graças a Deus deu tudo certo, e para não dizer que faltou carne, sobrou 5 espetos de carne, então de gado. E galeto sobrou uns 20. Então, moído foi todo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Veio o pessoal da Zona dos Marques ali, da Capela, ajudou no galeto. Pessoal da Aparecida, pessoal da Santa Rosa de Lima. Mais uns amigos meus aqui da cidade e outros que não fazem parte de Capela. Então, agradecer muito eles que deu tudo certo lá na parte da churrasqueira. Também, de contraponto, não posso deixar aqui de parabenizar. A gente olha no Facebook, eu acho engraçado que é que nem a história aquela, se a gente receber, não digo a gente, mas alguém receber R$20 a mais de salário no final do mês, não reclama, mas se receber 20 a menos, é certo, vai reclamar. E as redes sociais é engraçado, é mais ou menos isso. A gente ver as pessoas pedindo o prefeito de Colatina, muitas vezes, a gente vê que falta 3 ou 4 dias da festa, onde é que se viu, não tem uma rua pintada, não tem uma rua limpa. Acho que as pessoas têm que ter hombridade, porque errar é humano, todo mundo erra. A gente erra, é humano errar. As pessoas têm que ter hombridade depois de ir na rede social e dizer, quero retirar o que eu disse, quero parabenizar o trabalho que foi feito em tão pouco tempo. Claro que não foi um trabalho 100%, podia ser pintado melhor, de repente, mas não sei se tem o prefeito de Colatina, mas o CCs eu tenho certeza que são de Colatina aqui no Barão, porque dá para tirar o chapéu, todo mundo largou a sua função e grudaram na trincha e vassoura, e pá, e praticamente num dia fizeram um serviço espetacular. Claro, junto com alguns funcionários da Secretaria de Obras também, não pode deixar passar em branco. Mas quero sim reconhecer quando estão errado, eu sou um dos primeiros a cobrar e vou continuar cobrando. Mas quando o troço funciona e é bonito de se ver, a gente tem que dar o braço a torcer e vir aqui parabenizar. Porque isso, eu vou dizer, eu estou com 36 aninhos nas costas, o município tem 20 e poucos, Eu nunca tinha visto. Se eu tiver errado, que volte um aqui e me puxa a orelha segunda-feira que vem. Eu nunca tinha visto o CC no cabo da trincha, da pá e da vassoura. E quase todos. Não era um CC. Era quase todos. Então, eu quero deixar mesmo aqui os parabéns e que essa equipe continue unida até o final do ano aí, a princípio, porque está bonito de ver o trabalho quando está fluindo. Agradecer, secretário, o pedido que eu te fiz, não vou me lembrar o dia agora, aquele dia de manhã, sobre a ponte dos Pises, que estava intransitável, me falou que a primeira hora as máquinas estariam trabalhando lá. E mais um detalhe, que nós tínhamos um funcionário que faz ponte só na Secretaria de Obras. Um funcionário para largar aquelas pranchas que deve pesar uns 50 quilos cada uma, arrumar os pau em cima das pranchas, era um funcionário só da mão de obra. Aonde o secretário agarrou junto, viraram dois, carregando aquelas pranchas. Isso até é bom, né, secretário, tu viu que não é barbado agora. Não é barbadinho, mas mais uma vez deixar os parabéns a ti também por botar a mão na massa. Isso é muito importante. Quero desejar a todos os colegas um ano muito bom, se Deus quiser, com grandes vitórias, mas que nós tentamos. Não vai ser fácil, ninguém é bobo aqui, a gente sabe que não vai ser fácil, mas tentamos manter a parceria pelo menos até perto das eleições. Porque aqui ninguém é criança, a gente sabe que não vai ter parceria nos três meses de num mês e meio de eleição. Isso já é de praxe nessa casa. Mas até lá perto, depois que passar as eleições, vamos tentar esquecer o que aconteceu naqueles 45 dias e tocar de novo o barco. Que só quem vai ganhar com isso é o município. Não é A, nem B, nem C. É o município e a nossa população. Obrigado, presidente.
Grande expediente. 10 minutos, vereador Nércio.
Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal que nos assiste. Então, hoje, retornando aos trabalhos, depois do período de recesso, quero, então, dar as boas-vindas a todos os colegas aí e ao pessoal que, como é de praxe, a gente sempre tem a casa cheia aí, graças a Deus, o pessoal sempre vem acompanhar o trabalho da gente aí. Então, quero desejar um bom reinado aí ao nosso presidente Renato aí. Como já falou, os vereadores, a gente sabe que por ser um ano de eleição, pode daqui a pouco ser um ano mais difícil. Mas já deixo aí um pedido aos colegas que a gente trabalhe aí pensando no desenvolvimento do município, porque daqui a pouco aqui a gente sabe, como falou o vereador Rodrigo, pode daqui a pouco sair adversários, pode todo mundo não estar do mesmo lado, mas eu acho que a gente aqui tem que trabalhar olhando para o desenvolvimento do município, porque no momento que esta casa aqui trabalha olhando simplesmente para a política, o município para. E no momento que o município que não é nosso parar, quem vem a pagar é o município, isso, quem pega é o município. Então, deixo um pedido para os colegas aqui. Vamos trabalhar pensando na política mais do que vem, a pensar no modo do município que vem, o interesse do município. Vamos pensar da forma que a gente trabalhou durante esses 3 anos, sempre em parceria. Vamos, que tem interesse ao município, desenvolver o município. A gente hoje mesmo tem um monte de projeto aí hoje e já começamos complicados, já não tivemos um parecer aí, a gente sabe, então, um ano letivo é complicado, a gente vai ter que olhar para esse lado, gente. Eu peço a compreensão de todos. Não podemos parar o município. Esse é um pedido que eu deixo aqui como vereador e como fiscal desse município, mas entendo a opinião de todos e respeito a opinião de todos os colegas aí. Não posso, então, deixar de, também de parabenizar a equipe da Festa da Uva aí pela belíssima festa que a gente teve aí. Como falou o vereador aí, a gente daqui a pouco enfrentando uma crise precisa dar uma festa pequena e a ótima festa que a gente teve aí. Também por se tratar de um ano eleitoreiro, quero então deixar um pedido ao secretário aí, que está presente aí hoje, secretário de obras, também o secretário da agricultura, por se tratar de lidar com máquinas aí, cuidado excessivo de máquinas públicas aí. Esse é um ano complicado de lidar, então temos que cuidar com o uso de máquinas impróprias aí, o mau uso de máquinas, o uso de máquinas aí, daqui a pouco aí, o abuso de máquinas aí de serviços aí particulares. Então, essa semana, só para o senhor saber, já me chegou várias denúncias aí de uso de máquinas aí em serviços particulares. Então, quero só aqui deixar um pedido para o senhor. Este ano é um ano eleitoreiro, o senhor sabe que a gente tem que trabalhar com olhos arregalados. A gente tem que desenvolver o município, mas sabe que qualquer perna de mosquito dá uma sopa, no meu modo grosseiro de falar. Então, quero, se chegar em mim denúncia com provas conclusivas, eu sempre discussão fiscal desse município e vou tomar minhas providências. Eu, em primeiro lugar, eu sou vereador de situação, mas eu sou fiscal do município. Eu sempre deixei isso bem claro, fui eleito pelo povo e estou aqui para fiscalizar. Em primeiro lugar, eu sou parceiro da administração, mas eu fui eleito pelo povo para fiscalizar o município e aqui estou. Eu sempre cobrei as regras do município e por isso eu fui eleito. Então eu deixo bem declarado. Eu sempre cobrei a participação, por isso eu estou declarando aqui em tribuna. Sempre cobrei a participação e vou cobrar, sempre estou cobrando. Por isso estou deixando aqui declarado em tribuna, já falei para o executivo e estou falando em tribuna aqui novamente. Já me chegou questões essa semana de máquinas trabalhando particulares fora de hora. Então, está explicado, deixou declarado aqui, gravado em tribuna. Também não posso deixar de desprezar aqui para a família do senhor Mirão, pedir desculpa aí pela perda da mãe dele, que eu não estava no município e não me pude fazer presente. Estava visitando meu filho em Cachoeiro do Sul e fiquei sabendo lá e estava longe e não cheguei a tempo. Também na mesma forma, deixar desprezar a família do seu Abrilino aí pela perda também, na semana passada aí. Mesma forma, pedir um ofício de pesar, não sei se o Canelão quer para pedir o ofício aí, fazer parte desse ofício aí. Mas seria isto. Obrigado a todos.
Comunicações, 5 minutos, o vereador Diogo. Meu boa noite a todos. Saúdo o presidente, demais colegas, servidores da nossa casa legislativa, todos os amigos que nos assistem aqui hoje, obrigado pela presença. Primeiramente, desejar então um bom 2020, aí estamos voltando no recesso, né, que podemos aí ter um ano tranquilo de paz, serenidade e sempre trabalho voltado aí para o bem-estar do município em primeiro lugar. Primeiramente, queria agradecer então a visita que eu tive hoje do deputado Pedro Pereira, no qual ele veio visitar a nossa escola, José Joaquim de Andrade, que a gente sabe que a novela está grande a respeito dessa obra de reforma, na qual já há bastante tempo a gente vem batendo em cima. Mas as notícias, sempre depois de uma notícia ruim, quase sempre é uma notícia boa, né? A obra foi licitada, então, sexta-feira, uma empresa de Porto Alegre ganhou o valor de R$611 mil. Agora, o trabalho está sendo feito junto à fazenda para a liberação do recurso, né? É o que está faltando, então, é o Estado liberar, né, o valor para, assim que possível, ter início às obras. O deputado, o dia antes de ser feita a interdição, que o colégio está interditado, a parte de cima, devido a o telhado desabou uma parte ali, caiu algumas telhas e dias de chuva, a gente sabe faz tempo, já está chovendo, mas a situação está cada dia mais precária. Então, naquele mesmo dia, foi numa sexta-feira da noite, 10 horas, quando eu fiquei sabendo, eu liguei para o deputado, o deputado prontamente ligou para o secretário de Educação, aonde já no sábado foi encaminhado para a Secretaria de Obras. Está sendo feito todo um trabalho junto ao gabinete do deputado Lucas para que seja dada uma prioridade, pois é uma obra emergencial. A gente sabe ali que tá, os alunos já há bastante tempo vêm até correndo um certo risco. E a gente não quer que nada desse âmbito aí aconteça, Deus o livre, né, com algum funcionário, alguma criança. Mas hoje tem 366 obras só na rede da educação emergenciais no estado. Então, se a gente não fizer um esforço muito grande, isso eu falo esforço muito grande já também falando já com os demais colegas, que todos, né, procurem as suas lideranças para a gente pegar firme, né, fazer uma pressão com nossos deputados e nessa questão aí dessa obra. Mas eu acho que está mais para perto do que para longe agora para terminar essa novela, que na realidade é uma vergonha isso não ter, essa reforma já não ter sido feita já há anos atrás já. Também estou entrando aí com duas indicações. Uma é voltado à lei federal do piso, né, dos professores, que eu acho que é mais do que justo. Eu acho que o município não tem que esperar daqui a pouco ser feita alguma cobrança até judicial, pois é um direito dos professores, né, a lei existe. Então a gente está entrando aí para que o município então cumpra com as suas obrigações, que é pagar o teto dos nossos professores, que já estão bastante tempo aí, não só no município, mas a nível estadual, bastante, sempre acontecem reformas em todos os âmbitos, quando é para melhorar é difícil, agora sempre está sendo mexido quase sempre para pior, né? Então, a gente tem que cobrar essa questão aí, porque eu acho que a prefeitura, eu acho que está mais ou menos, né, que a gente vê em dia, está sendo colocado mais CCs, né, veio projetos para contratação de mais funcionários, aí abrir vagas. Então, eu acho que dinheiro para cumprir essa obrigação com certeza deve ter, né? Então, também estou entrando aí com outro pedido a respeito aí que seja providenciada uma iluminação e limpeza no nosso campo de futebol. Eu sou grande defensor das atividades físicas, a gente sabe aí que Barão Triunfo hoje já tem uma academia de esporte, a gente vem sempre buscando um trabalho junto ao esporte no município. As pessoas gostam de ir no nosso campo, hoje é quase uma frequência as pessoas fazerem caminhadas, e a gente sabe que muitas vezes os horários são apertados. Então, se tivesse uma iluminação hoje no nosso campo municipal, essa prática da caminhada seria uma prática mais difundida de noite, né? O pessoal, com certeza, de noite ia tirar mais aquele tempo, até por causa da questão do sol também, durante a tarde aí também, sempre é mais complicado, o pessoal também trabalha. Então, eu acho que se a gente conseguisse alguma coisa nesse sentido aí, seria de grande importância. Também, não poderia cobrar também, é uma coisa também que os pais dos alunos estão me cobrando, que é a questão da escolinha de futebol. É uma questão que a gente já bateu muito em cima aqui o ano passado para que fosse elaborado o projeto. O projeto foi elaborado aí com a ajuda de várias pessoas, foi trazido até essa casa, foi aprovado, e a gente está ansiosamente, só para concluir, presidente, a gente está ansiosamente aí esperando, então, né, o início, né, que seja feita essa atividade aí, que vai beneficiar muitas crianças do nosso município. A gente sabe aí que o município, o esporte e as crianças só tem a ganhar depois que a gente conseguir iniciar essa atividade, e tomara que o prefeito olhe com bons olhos. Também vou deixar um lembrete aqui, aproveitando que o secretário está aqui, quero parabenizar com as estradas. Há muito tempo não estão tão em dia que nem estão agora, mas está faltando só um detalhe, que é a questão do cascalho, né? As cascalheiras do município a gente sabe que estão liberadas. Talvez uma questão de logística, eu acredito que de máquina não deve ser, porque a gente está vendo as máquinas sempre trabalhando. Muitas vezes, como o vereador Neres falou, às vezes algumas situações que as pessoas nos cobram também, que não serviço, né, mais particular, mas eu acredito que na questão do cascalho aí está faltando só esse detalhe, porque daqui a uns dias começa o transporte escolar. É uma questão que tranca bastante, atrapalha o transporte escolar, é a questão de não ter cascalho nas estradas, e aí vem o problema das chuvas, entra o inverno, e aí os nossos ônibus e caminhões e nossos carros, nossos meios de locomoção aí começam a ficar empenhados nas nossas estradas. O mais seria isso, outras questões para falar, mas o meu tempo já estourou, mas seria isso, muito obrigado.
Comunicações, 5 minutos, vereador Hilo.
Quero saudar o presidente Renato, colega do vereador, nosso assistente, todo presente. Em primeiro lugar, quero agradecer e dar os parabéns à comissão organizadora da festa da UVA, né, pela grande festa que tivemos em prol da nossa paróquia, do nosso município. Né, tudo está muito bom, bastante divertido, então deixo aqui meus parabéns à comunidade e às pessoas que organizaram a festa pelo belo dia de festa que tivemos aqui. Quero cumprimentar o secretário Sérgio, né, e agradecer, Sérgio. Quero te agradecer pelo bom trabalho que você fizesse na estrada do Partido João Grande, né, no Jornada dos Abreu, né, só que, ao mesmo tempo, eu digo, é bastante vergonhoso, né, se parar naquela situação que separou uma promessa atrás da outra, uma promessa atrás da outra, e acabou tendo que ir para as redes sociais, gente apelar para a baixaria, para conseguir um trabalho tão desejado que deixaram para trás. Eu cansei de promessa aquela estrada, onde eu tenho contato com a família, a gente acabou se debatendo nas redes sociais. Então, é triste, secretário, né, deixar, né, essas coisas perdidas, dinheiro perdido assim, ficar de marcação com o vereador um povo, e acaba surgindo esse assunto o mundo inteiro. Né. E também vou te fazer um lembrete, secretário, né, você lembra muito bem, há um tempo atrás, você esteve lá em casa jantando comigo, pelo secretário de Moção, te agradeço pela tua visita, a compreensão, né? Só que você disse que em breve ia colocar uma tubarão de cascalho na estrada do Abelino e da Dona Jorgina. Infelizmente, o Abelino faleceu, né? Faleceu e você não teve a coragem de colocar uma tubarão de cascalho, né? O dia que conduzimos para o médico, que eu estive junto com a família, ele está sendo magoado. Olha, Canelão, eu vou morrer, não vou ver minha estrada concretizada. E verdade, né? Segunda passada, semana fez 7 dias, né? Tão pouco trabalho, uma tonelada de cascalho, fica de marcação de alguém que é uma pessoa, e as pessoas que pagam, né? Aí tu é obrigado a ver Max pegando para fora, fazendo bico aqui, bico ali, né? E deixa de desejar uma pessoa tão humilde, né, que não tinha nem como entrar um carro para localizar ele, né, para o hospital. Então deixo aqui meu repúdio contra a administração, essa atitude que está fazendo. E vou dizer mais, né? Está chegando, né? As coisas assim, tem que colocar na rede social para levar a baixaria para conseguir, E vou colocar mais. Não vai ficar nessa ação. Não vamos pensar que eu vou precisar de me ajoelhar em pé de prefeito, em pé de secretário, eu vou fazer meu trabalho de vereador. Né? Como sempre fiz e sempre faço. Nunca vou deixar de ajudar a pessoa, não pega ser meu eleitor, não. Defendo as pessoas e o município. Agora, se eu quiser me humilhar para alguém, se um dia precisar da minha saída, eu vou atender. Mas não vão pensar que eu vou ter que me ajudar e rezar para conseguir a quebrada de cascada da pessoa. Né? Não quer fazer, não faz. Mas tudo tem o tempo. Né? E o tempo está chegando. Então, eu vou deixar esse lembrete para vocês, secretário. Né? Com certeza você esqueceu. Né? Né? As pessoas que mais precisam ficam para trás. Eu tenho obrigado a engolir. Né? Aí quando fizeram essa coisa boa, você fez o estado do filho, pá, doutor fez, te deu parabéns pelo estado do filho. Por que você não coloca no Face a estrada do coitado morreu na frente da estrada? Isso você não coloca no Face. Vamos lá colocar contra a estrada ruim, que faz um ano, faz que você não consegue, né? Que dessa administração nunca colocaram a quebrada de cascalho do pobre do negro, acabou coitado falecendo e nunca deram assistência para ele, né? Então isso é bastante vergonhoso. Então deixa aqui o meu repúdio contra a administração por esse tipo de coisa aí. Também quero deixar pedido aqui um ofício pesado à família do meu grande amigo, colega, né? Uma pessoa que parou 11 anos em casa, ajudou a criar minha família, que é o Abelino, que veio a falecer. Peço aqui um ofício pesado à família, né? Então, geralmente é lamentável a gente ter que dizer isso aqui em tribuna, né? Mas a pessoa tem que falar em tribuna e tem que desabafar. Falar a verdade não é filho. Não é filho. E nunca vou deixar de falar a verdade nessa tribuna e defender as pessoas. Não interessa se é do meu partido ou não. Deu entender. Mas nós vamos vir aqui mentir, a gente falar a verdade. Obrigado, presidente.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 1 de 2020. Os vereadores que as subscrevem depois de ouvir do plenário indicam ao Executivo Municipal que seja realizado o reajuste do pagamento do piso salarial ao Magistério Municipal com pagamento retroativo a janeiro, conforme legislação federal vigente. Justificativa oral, vereador Diogo e Matheus.
Está em discussão.
A gente acompanhando aí os avanços nesse sentido aí a nível federal, a gente não poderia deixar de cobrar também que o município, né, se ajuste ao que é justo e devido aos professores. Então a gente tá, eu entrei com essa indicação, o Matheus também tinha a mesma ideia, pediu se estava para participar, que eu já tinha deixado reservado, aí ele entrou junto. E eu acho que eu também, com todos os vereadores que quiserem me assinar junto, está à disposição. Eu acho que até seria também de. Ficaria muito contente se todos também quisesse colocar o nome. E eu acho que é mais que devido também essa parte de pagar, se possível, pagar retroativo a janeiro, porque senão talvez vai gerar algum passivo no município e a gente quer fazer, né, a gente preza, cobra para que sejam feitas as coisas certas. E uma coisa que pode também pesar é a questão do impacto na folha, mas eu acredito que não, porque está sendo pedido aí vários cargos, né, vários, tem projeto aí para contratação aí de vários, criando cargos e contratando funcionários, então acho que isso não vai, talvez não pese, mas de minha parte.
Discussão, como o colega disse, eu entrei em contato com a Dalvana para botar esse pedido, mas ela falou que o vereador tinha colocado, pedi para se pudesse fazer parte, até inserir algumas informações. Até eu passei para a Dalvana para colocar a questão de qual seria o impacto na folha, que essa é a minha preocupação, porque, como eu falei antes, temos dezenas de professores, se cada professor ganhar um pouquinho a mais, isso dá um valor alto, e temos que saber como vai reagir, a folha de pagamento vai reagir. E essa é uma legislação federal que tem que ser cumprida. Não é uma opção nossa pagar ou não. Não digo que, o pagamento tem que ser dos 12%, mas nenhum professor pode ganhar menos do que o piso. Senão gera ação judicial, um passivo que vai ser descontado, pode estourar lá atrás ou daqui a um poucos dias. Então acho que antes de, no meu ponto de vista, sempre respeito a opinião de todos, antes de nós votarmos algum outro cargo, acho que seria prudente nós vermos um problema latente no município hoje, que é essa questão do piso, que é um direito dos professores. E como o vereador disse, a preocupação é a questão da folha, pode ser, mas se estão criando cargos, se estão colocando mais CCs todo mês, toda hora, ocupa um cargo novamente, então não deve ser folha, mas eu acho que nós, como fiscais do município, temos que buscar informação, saber se a questão é um eventual estouro na folha, ou se é uma falta de talvez algum repasse, alguma coisa, mas eu acho que temos que fazer jus ao nosso papel e fiscalizar e buscar as informações.
Eu até sugiro que seja colocado, então, essa questão também do impacto, também seja pedido essa informação junto, se possível, Dalvan, pode acrescentar.
Algo mais a discutir?
Eu parabenizo os colegas vereadores, acho que o magistério tem que ser valorizado, e até mesmo porque é uma lei, então tem que ser cumprida, né? E tem que ser, já começar a ser visto desde agora. Eu sou completamente favorável.
Da mesma forma, também quero dar os parabéns aos colegas, né? A gente sabe que é um direito do professor e do funcionário, e não tem por que fugir, né? Muito bem falou o colega, se tem dinheiro para algo, eu estou colocando mais gente, não vou dizer que seja necessário, né? Mas com certeza essas pessoas também é de direito de receber esse reajuste. Então eu, de minha parte, sou favorável também.
Eu também, já claro que eu não sou contrário, mas eu acredito que não precise ir muito longe já para igualar o piso. A gente sabe que há poucos dias, antes desses aumentos, um dos melhores salários era Barão do Triunfo dos professores. Mas eu peço que a administração, o prefeito, olhe, e daqui a pouco com 8%, com 10% já se consegue chegar o piso dos professores, que é uma das maiores classes, acho que merece, mas dê para todos os funcionários, não só para os professores. Porque eu acho que o salário nosso da prefeitura está bastante defasado. Certo tempo para cá nunca mais foi dado aumento. Acho que ganhamos 1% de aumento neste mandato. E no outro acho que nenhum. só reposição. Então que a administração analise se não estourar a folha e que dê para todos os funcionários. Esse é o meu pedido à administração.
Nada mais a discutir? Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado. Contrário, levantem-se. Aprovado.
Pedido de providência número 1 de 2020. O vereador que assim subscreve, depois de vir do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado limpeza e colocação de iluminação no campo municipal de futebol. Justificativa. Muitas pessoas realizam atividades físicas no campo de tardezinha e à noite, e uma iluminação no local forneceria mais bem-estar e segurança para as pessoas que utilizam aquele espaço para praticar atividades físicas e demais esportes em geral. Vereador Diogo.
Está em discussão.
Bueno, presidente, a gente vê que muitas vezes é investido em... A gente não está aí para condenar, mas está aí para fiscalizar e cobrar. É investido em certas coisas que muitas vezes não dão retorno. Esse é um investimento que, se o município fizer, com certeza só trará benefícios, né? Tanto na parte da saúde como, né, em todos os aspectos aí do lazer, do esporte, para a população que está cada dia mais usando aquele espaço para atividade física. Ali teve um problema que um dos moradores, acho que fez uma poda numa árvore e colocou na beirada do barranco. E esses galhos caíram para baixo ali, onde o pessoal ali onde passa ali, que é aquele espaço entre o barranco e a tela, está cheio de galho. Então a limpeza que eu falo é ali no arredor, né? Onde tem esses galhos ali que acabaram caindo. E a parte da iluminação, eu acredito que não vá ser muito recurso investido para que ilumine, né, esse campo, e sem falar que muitas vezes, até na parte do futebol, coisa a gente vê, tem outros municípios aí que já tem, a gente sabe que não é um investimento muito grande pelo bem que traz aí, pelo benefício que traz aí para as pessoas.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenha sentado. Contrário, levante-se. Aprovado o pedido de providência.
Pedido de providência número 2 de 2020. Os vereadores que assim subscrevem, depois de vir do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado a reforma da ponte próxima à Associação Pilac. Justificativo oral, vereador Matheus Luciani.
Está em discussão?
Isso aí, colegas vereadores, aproveitar e forçar junto ao Sérgio aí. É aquela estrada que passa ali no Altemir Mica e sai lá no Associação dos Vilasque. O seu Ailton Pellegrino, morador da região ali, é tio da minha esposa, no aniversário, ano passado. Ele me comentou nessa ponte, no aniversário do meu sogro, inclusive. E na mesma semana, a vereadora Luciane tinha botado pedido. E essa semana, que ele tinha falado, que tinha falado com o prefeito e tudo, que ia ser para ser arrumado. E a semana passada ele me encontrou novamente e reforçou o pedido ainda não tinha sido feito. Então, me comprometi que iria fazer o pedido oficialmente aqui na Câmara, e já que a colega tinha feito o pedido no ano passado, estamos aí colocando e pedindo pessoalmente aí ao secretário que dê uma atenção, porque parece estar bem precária aquela ponte lá.
Eu acho que foi bem explanado pelo colega, é pedido da comunidade, e ela se encontra mesmo bem ruim aquela ponte.
Nada mais.
Eu apoio o pedido, até estive falando com o secretário a respeito dessa ponte já semana passada, e ele me falou que tem que trocar todo o madeiramento, porque o ano passado essa ponte já deu um monte de problema ali, até o Sérgio teve que botar umas madeiras ali para passar, e ele esteve olhando ela e está todo comprometido aquela madeira ali, então ele está reavendo as madeiras ali para trocar todo aquele madeiramento ali, vai ter aproveitado acho que só as paredes ali, vai ter que trocar todo aquele madeiramento novo ali, mas é válido o pedido. Nós já estivemos conversando na semana passada ali, eu passei esse problema ali para ele, ele está em plenário, ele está sabendo desse problema ali, eu estive conversando com ele na semana passada a respeito dessa situação ali.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado o pedido de providência.
Pedido de providência número 3 de 2020. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado reforma da ponte ou substituição por bueiro e patrulhamento na estrada travessa que liga Figueirinha à Água Fria, dando acesso às residências de José Adair Guacho, Erci Nogueira, Marlene Dias, Joel Nogueira e Antônio Lanzarini. Justificativo oral, vereador Alexandre.
Bom, isso aí já não é de hoje, esse problema aí de 3 anos. Esse bueiro aí, essa ponte, o caminhão não passa mais, não tem mais espaço, está desmoronando os dois lados. Então, acesso de vários moradores, o Antônio Lanzarini não tem a residência ali, mas tem a propriedade com os matos para cortar agora. Então, a necessidade aí, urgente, de uma reforma. Acho que o secretário já está sabendo dessa situação, mas está aí pedido que a família, os moradores, pedem para a gente fazer.
Está em discussão o pedido do vereador Sandro. Ah, é um bom pedido, vereador Sandro, que nesse trajeto aí já era para estar passando o transporte colegial. Até, tipo, no início do ano, do mês passado, a gente teve uma reunião aqui, até deu uma discussão comigo mesmo, um empresário, por causa dessa estrada. E então a gente espera que nesse ano seja feito esse trajeto ali. Nada mais a discutir?
Não.
Coloco em votação o pedido de providência. Vereadores favoráveis mantenham sentado. Contrário, levanta-se. Aprovado o pedido de providência.
Pedido de informação número 1 de 2020. Os vereadores que essa subscreve depois de vida plenária solicitam ao Executivo Municipal que seja enviada a relação atual dos CCs e FGs com relação de nomes, cargos e vencimentos, informando também o percentual gasto em folha com pessoal. Justificativa oral, vereadores Ilo, Alexandre e Luciane.
Está em discussão.
É, de minha parte, a gente sabe que mais alguns foram chamados de algum secretário, o coordenador, não sei, né? E mês passado, o mês atrás também entrou mais alguns. Então, de minha parte, é só para saber quais as pessoas que estão atuando de secretário, coordenador, ou que tem a FG, né? E saber qual é a secretaria que estão atuando.
Da minha parte também é para saber os nomes, porque às vezes a gente é até cobrado, às vezes entra um, sai outro, a gente não fica sabendo, e como agora é o início do ano, nada... Mas justo que a gente saber direito do quadro de FGs e CCs que compõem a nossa prefeitura.
Eu acho também que isso aí é um pedido, as pessoas na rua cobram, comentam, e às vezes a gente é a última a saber. Então acho que muitas vezes não sei se há necessidade, alguma promessa aí de emprego, mas a gente, é bom a gente saber, até o saber dizer para alguém que pergunta.
Também sou favorável, iria estar assinando, mas já tinha estourado as minhas 3 indicações da semana da sessão. A gente é bem cobrado, bem questionado, eu mesmo estando funcionário da prefeitura, muitas vezes a gente não sabe dizer, pois muitas vezes se gera uma dança das cadeiras. Então acho que nós como vereador temos que buscar essa informação e tirar saber do que está acontecendo.
Também sou bem favorável, até para questão de informação, como já foi citado. E se os vereadores que ali assinaram deixassem eu colocar meu nome junto, gostaria de participar.
Com certeza, da minha parte não tem problema. E se mais algum quiser participar.
Também gostaria de assinar, vereadora.
Com certeza, pode colocar.
Algo mais a discutir? Coloco em votação um pedido de informação 01 de 2020. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levanta-se. Aprovado o pedido de informação.
Pedido de informação número 2 de 2020. O vereador que essa subscreve depois de ouvido plenário solicita ao Executivo Municipal em relação à reunião realizada pelo Executivo junto ao Poderpa que informe qual seria a retro e o trator que seriam repassados para alguma associação que estaria em desuso por parte do Executivo. Justificativa. O vereador que essa subscreve sempre foi apoiador da cedência de máquinas e caso essa cedência se concretize, será apoiador. Porém, causa estranheza, essa iniciativa em início de ano eleitoral, haja vista que nesse período não é possível realizar esse tipo de cedência e nunca houve antes de tal debate em 4 anos. Vereador Matheus.
Isso aí, como eu falei em tribuna anteriormente, fiz questão de botar a justificativa por escrito e colocando que eu sempre fui apoiador dessa cedência de máquinas. Só que não me tem como escapar a estranheza de dizer que em 3 anos nunca se falou em passar um trator e uma retroescavadeira, pelo menos nunca chegou até essa casa de forma oficial, ou se ouviu na rua, em passar um trator e uma retroescavadeira para essa comunidade. E daí vira-se o ano, quando entra no período eleitoral, quando entra no ano eleitoral, onde não pode se fazer isso aí, se organiza uma reunião com todas as associações para falar sobre emendas, emendas essas que foram conquistadas graças a essa Câmara, graças aos vereadores aqui, e infelizmente o Executivo errou botando no jornal que foi uma iniciativa do Executivo, esqueceu que existe Legislativo nessa cidade, esqueceu que esse Legislativo se destaca na região na busca de emendas, todos os vereadores correm atrás, e se tem esse monte de emenda por vir, é graças a essa casa, mas não vem ao caso, desculpe sair do assunto, mas agora se criar esse debate sobre uma cedência de um trator, de uma reta, que não tem como ceder nessa época, é querer iludir a comunidade, dizer que a mesma coisa que eu dizer, olha, vou te dar 1.000 reais, sendo que eu não tenho os 1.000 reais, que eu não posso te dar esses 1.000 reais. Então eu quero saber qual é a retro e qual é o trator para ter um pé de conhecimento do assunto. E até digo, me estranha muito dizer que tem um trator e uma retro em Jesus. Eu nunca vejo uma retro parada. Às vezes até conversando com ele, conversa com o Sérgio, ah, está apertado, mas se o Executivo está dizendo isso, então eu gostaria de mais informações sobre o assunto.
Está em discussão.
Bueno, eu concordo em certa parte contigo, vereador Matheus. Nem queria discutir, porque eu acho que a discussão, só quem está criando é o senhor, porque eu ou chegou o projeto e não me deram aqui nessa casa, porque por enquanto não vi nada nessa casa. Mas, já que tu colocou em pauta essa questão aqui na casa, eu também acho que a gente está sempre, não deve ter máquina sobrando. Até acredito isso. E até porque a gente tem 2 retas praticamente paradas, né, em associações. Então, também me causa estranheza, mas como não chegou aqui o debate ainda, e acho que não vai chegar, eu vou esperar chegar esse debate, se é que vai chegar, até a eleição.
O projeto está na casa.
Não está na casa, mas está aqui a ata do poder passada pelo prefeito, onde fala de iniciar o processo dentro dessa máquina.
Não, porque é o projeto, só que projeto de repasse de máquinas e tratores, sim, já passou por essa casa, sim, em outros anos, sim, vereador. Agora, no ano eleitoral, não sei se é cabível ou não, mas em outros anos já passou por essa casa.
Sim, em outros anos, mas o que eu me refiro, como eu falei antes, se fosse há 2 meses atrás, não estranharia, mas aqui está falando, sendo iniciado o processo pelo Poder Executivo. Foi iniciado o processo nesse momento, em janeiro. Por que não iniciou há 3 meses atrás? Isso que eu queria saber. Se quer exceder a máquina, por que não começaram há 3 meses atrás quando poderiam ter cedido?
Nada mais a discutir. Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado e contrário, levanta. Aprovado o pedido de informação 002, vereador Matheus.
Projeto de Lei nº 7 de 2020. Autor Executivo. Teor: autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um professor de língua portuguesa 20 horas para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifique da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 007/2020. Nada a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantenha sentado. Contrário, levanta. Aprovado o projeto de lei 007/2020.
Projeto de lei número 8 de 2020. Autor executivo, teor, autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um técnico de enfermagem para atender de excepcional interesse público pelo prazo que especifique da outras providências.
Está em discussão. Projeto 008/2020. Nada a discutir, coloca em votação. Vereador favorável, mantenha sentado. Contrário, levante. Aprovado o projeto de lei 008/2020. Diárias. do vereador Manuel Renato.
Relatório de ida na Receita Federal e CFUEP. No dia 14 de janeiro de 2020, o presidente Manuel Renato dos Santos Silva esteve na Receita Federal para realizar a troca do responsável pelo CNPJ da Câmara e na CFUEP para emitir em busca de cartão. Presidente Manuel Renato.
Essas diárias já é de todos os anos na troca de presidência. Tem que ir para fazer o ponto digital, troca de cartão. E ainda teria que ser normal duas viagens, mas deu um problema lá. Tive quase que dali dois, três dias retornar. Então, coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentado e contrários, levando. Aprovada a diária.
Relatório de ida na CE. No dia 15 de janeiro de 2020, os vereadores Matheus de Lima Romeira e Diogo da Rocha Vaz estiveram em reunião junto à diretoria da CE, Companhia Estadual de Energia Elétrica em Porto Alegre, em busca de soluções para o grande problema que diversas localidades do município vêm enfrentando quando o fornecimento de energia elétrica. Como falta de luz, demora na religação mediante a falta de energia elétrica, difícil comunicações aos usuários com a CE pelo 0800 para avisar sobre a falta de energia e a necessidade de posto de atendimento com equipes das referidas empresas no município. Vereador Diogo, vereador Matheus.
Discussão.
Bueno, presidente, eu vou falar um pouco a respeito dessa, de mais uma ida à CE, que já foram tantos e tantos durante todos esses anos. Mas mais uma vez vamos lá cobrar, né, um melhor atendimento para o nosso pessoal da CE. Eu posso dizer que eu tive dois proveitos nessa reunião. Primeiro foi que o rapaz que nos atendeu lá, que é o gerente, né, o gerente Lúcio, nos falou a respeito então do plano estratégico que está sendo montado para a venda da CE. Né, para venda, até setembro, outubro eles vão vender, eles estão por lotes, não sei, essa parte técnica ele até comentou, mas eles vão tipo dividir em, sei lá, 3, 4, 5, 6 lotes e vão vender. Que a gente sabe que é uma empresa que faz tempo que está em débito com o pessoal. Né? Tempo ela não funciona, demora na religação, não faz as podas, as redes velhas. Isso é um problema que afeta não só aqui Barão Triunfo, mas todos os municípios atendidos. Nessa reunião tinha foram convidados 13 municípios e tinha representação, se não me engano, de 8, 7, 8, e todos relataram a mesma coisa. Né? Demora na religação, faltas constantes, não. E aí o problema é sempre o mesmo, né? Eles alegam que não tem dinheiro, que tinha 3 equipes atendendo a região, agora ia cair para 2. Então é só notícia triste, mas essa notícia foi uma notícia que até me animou bastante. A segunda foi poder pegar o número particular do gerente, onde no qual nesses últimos dias incomodei bastante ele. Não vou dizer incomodei, ele se lembrou bastante de mim, porque todas as vezes que faltava luz o pessoal acionava. Mandava WhatsApp, mandava foto, mandava número das contas de luz e cobrando, para ele sentir na pele o que as pessoas sentem, o que as pessoas também nos passam. E muitas vezes a gente está ali, né? A gente está ali, como é que eu vou dizer, até se sentindo meio inútil com o problema, porque o cara não tem muito o que fazer, tem o 0800, não resolve, a gente tenta acionar muitas vezes algum deputado, alguma coisa, mas fica sempre naquela mesma história. Então eu posso dizer que nessas duas partes aí nós tivemos proveito aqui. O mais é só enrolação e desculpa e tomara que consigam, o Estado consiga se desfazer dessa empresa que gera milhões, milhões por dia de prejuízo, milhões por dia. Não é pouca coisa.
Da instituição. Agradeço aí aos vereadores por participar dessa reunião, onde até um dos dias que eu estava em Porto Alegre, o vereador Matheus me ligou pedindo autorização para ir. E eu não poderia ir, mesmo que estivesse aqui de repente, era muito recente a minha cirurgia. Não estou podendo muito participar de reuniões assim, por enquanto. Eu vou aproveitar até falar, eu tinha feito um requerimento ano passado para que fosse feita uma reunião lá nos marcos com o pessoal das termas. Daí eu conversei com o presidente da associação, ele disse que não ia adiantar nada, que não valia a pena, então eu nem insisti em chamar o pessoal lá, porque a gente, a princípio, já ia precisar de uma mão do presidente lá da associação, e aí ele achando que seria assim, então eu achei melhor nem fazer a reunião. Coloco em votação a diário do vereador Diogo e Matheus. Vereadores favoráveis, mantém sentado, contrário, levante. Aprovada a diária do vereador Diogo Matheus.
Relatório de Ida Seifueb. No dia 20 de janeiro de 2020, o presidente Manuel Renato dos Santos Silva esteve na Seifueb Eldorado para realizar a entrega de documentos para a emissão do cartão da Câmara. Presidente Manuel Renato.
Em discussão? Nada a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovada a diária do vereador Manuel Renato.
Relatório de ida à Seifueb. No dia 24 de janeiro de 2020, o presidente Manuel Renato dos Santos Silva esteve na Seifueb Guaíba para retirar o cartão da Câmara. Presidente Manuel Renato.
Essa seria a questão que eu falei, que lá o próprio funcionário fez errado. Aqui a Solange e o Justinei mandaram os papéis certo, chegou lá, o cara disse que aqueles não dava para fazer, que tinha que ir outro papel daqui do Barão, imediatamente já foi providenciado isso, os papéis, já daí, segundo no outro, na outra viagem, né, na segunda daí, mas deu essas duas viagens lá, não por erro da Câmara e nem dos funcionários, mas sim pela pessoa que estava credenciando para a gente lá. Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovada, diária, vereador Manuel Renato. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, presidente, novamente agradecer a presença dos que fazem presente aqui hoje nos assistindo. Queria agradecer então a presença do prefeito, secretários, da assessora jurídica Barba, vieram aí nos explanar os projetos, no qual eu acho bastante importante esse diálogo entre executivo e legislativo, por muitas e muitas vezes faltou, né? Agora fico contente que até o prefeito está vindo mais a essa casa, né? Muitas questões às vezes que podem ser resolvidas ali na hora com simples esclarecimento, né? É feito dessa forma que é o correto. Então, agradecer a presença. Mais uma vez, então, queria tocar num assunto que até vou reiterar os pedidos, mas até vou aproveitar até a presença do secretário, que deu uma olhada na questão das paradas de ônibus. Né? Mais uma vez, eu sei que é uma questão bastante antiga. Eu já há 7 anos de vereador aqui, eu não me lembro de nenhuma parada de ônibus que tenha sido colocada nesses 7 para 8 anos. A gente tem bastante pedidos, a gente tem, já trouxe bastante demanda aqui, bastante material, bastante necessidade das pessoas nessa questão, né, no qual agora vai começar o ano letivo de novo. É uma questão bastante complicada, até por essa lei de até 2 quilômetros não, né, não poder buscar. Então, muitas vezes as crianças têm que ficar no relento, têm que ficar num dia de chuva, os pais têm que ficar ali aguardando. Então, é bastante complicado. Eu acho que se montasse ali uma força-tarefa, ou o que quisesse, tivesse uma boa vontade nessa questão aí, poderia ser feito pelo menos, né, pelo menos algumas esse ano. Porque durante esses 7 ou 8 anos, se todos os, e não estou aqui condenando essa administração, mas também a administração anterior, se fizesse 5 por ano, durante 8 anos seriam 40. Então quase, não vou dizer que ia resolver o problema, mas já ia dar uma amenizada. Então nessa parte aí está bastante deficiente. Peço ao secretário encarecidamente que dê uma avaliada nessa questão. E o mais seria isso, queria agradecer a presença de todos. E venham sempre a essa casa aí, que é bastante importante que a comunidade nos assista, veja, né? Muitas vezes a gente sai muita coisa aqui que na rua sai a conversa diferente, é bom que vejam o que está sendo tratado, o que está sendo discutido, e essa é realmente a função, né, dessa casa, e sempre preservando a maior transparência e honestidade. Mas seria isso, muito obrigado, presidente.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Sandro.
Quero saudar o presidente Renato, os demais colegas, nosso funcionário da casa, jurídico, e a todos aqui presentes. Também quero desejar a todos aí um bom retorno desse recesso. Eu acho que a gente vamos lutar, trabalhar em 2020 para ter uma união como a gente sempre teve nesses 3 anos aí. A gente sabe que temos um ano eleitoral, vai ter uns dias aí de um jogo. Nesse jogo quem tem que ganhar é o nosso município. Não só pensar no salário aí de quem se eleger, mas essa é uma eleição, quem tem que ganhar é o nosso município aí. Também quero desejar um bom trabalho para o presidente aí, Renato, que a gente com a união que sempre teve aí, com certeza tudo vai dar certo. Quero agradecer a presença do prefeito, da secretária Clarice, do Dani, da jurídica Bárbara. A gente vê a importância de uma reunião das comissões aí, eles vinham explicar e a gente discutiu o projeto. Muitas vezes o secretário, o nosso jurídico da Câmara, da Prefeitura, troca uma ideia onde algum erro é corrigido. Também quero parabenizar a Paróquia Nossa Senhora do Rosário pelo ótimo evento da Festa da Uva. Parabenizar os envolvidos, a comissão organizadora, as pessoas que apoiam com muita garra. Também, baseado em uma estrada que foi feita pelos moradores, eu quero te dizer, Sérgio, que quero te parabenizar em segundo lugar. Acho que em primeiro lugar tem que ser os operadores pela estrada que foi feita na linha Brandão. Porque eu acho que não adianta o melhor secretário entendido mandar fazer e o operador não estiver afim de fazer um trabalho bem feito. Então eu quero deixar os parabéns para quem, para os operadores aí que se envolveram naquela estrada e muitas outras aí. Com certeza o nosso município, por mais que tu fizer, tu vai receber 2, 3 elogios, mas tu vai levar uma tijolada, né? O município é grande e tu nunca vai dar conta. Então seria isso aí, obrigado a presença toda.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Ilo.
Também quero agradecer o prefeito, o secretário e os demais que estiveram aqui nesta casa hoje, né, fazendo a explanação dos projetos, né, que foi passado para nós aqui, onde a gente tem mais uma visão, né, da situação que acontece. Então, de minha parte, deixo meus agradecimentos ao prefeito, né, pela explanação. Da mesma forma, também quero deixar aqui um agradecimento aos médicos, funcionários do posto, às enfermeiras, pelo grande atendimento que tiveram com o menino que se acidentou na semana passada, do André. Causamente o André trabalhou comigo até meio-dia, né? E de tarde, coitado, o menino sofreu esse grande, né, acidente. A gente fica chateado, mas, né, mas as coisas acontecem, né? Então deixo aqui meu agradecimento a todas as pessoas que se engajaram nessa situação de conduzir ele até Porto Alegre. Né? Só que eu deixo aqui uma pergunta, até vou entrar com um pedido de informação na semana passada. Onde estaria a UTI móvel nesse dia, gente? Foi um dos maiores acidentes que aconteceu em nosso município, né? Ontem conversei com as pessoas da família, pensei que foi o Sam, conversou também, que está na SEASA, o irmão do menino, que pelo que se sabe, a UTI não estava no município nesse dia, que está prestando o serviço de levar pessoas em consulta. Tinha 9 pessoas, segundo meu comissário, tinha 9 pessoas para se conduzir até consulta em São Jerônimo e outros. Como não, sabe, não cabia todos na PIM, foi conseguido transportar pela UTI móvel. Aí eu deixo parabéns, colegas vereadores. Deixo parabéns, não sei se foi secretário, o coordenador, né, que desloca uma outra imóvel para conduzir pessoas para consulta. Né, eu fico chateado aqui, a família está bastante, está agradecida pelo bem que fizeram, da agilidade do menino, né, mas também se encontra no repúdio da UTI, pelo que eu sei, estava em São Jerônimo, transportando 9 pessoas para consulta. É, aí foi até Mariana, graças a Deus, o município de Mariana, que lá conseguiram
ao imóvel de Mariana. Então, se isso acontecer, não estou dizendo que é a realidade, estou entrando com pedido na próxima semana, nos deixa bastante chateados, gente. Né? Se isso é a realidade, pode perder a vida de uma pessoa. Isso foi um desafio mais grave que aconteceu no nosso município. Não é porque o menino trabalhou comigo até meio dia, almoçou lá em casa, e de uma hora para outra as coisas acontecem. Aí nós temos outro imóvel do nosso município e está prestando serviço, né, de quase lotação, sem transporte do micro, da van. Nunca vi, até hoje, o pessoal ser transportado pelo outro imóvel em consulta. Mas vou deixar aqui minha dúvida e na próxima semana entrei com o pedido, né, de informação. Obrigado, presidente.
Líder de bancada, 3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente Manuel Renato, os demais colegas vereadores, nossos funcionários da casa, o nosso assessor jurídico e as demais pessoas aqui presentes hoje. Desejar boa sorte ao presidente.
Obrigado.
Com certeza, como te conheço, sei que vai fazer um bom trabalho aqui e a equipe aqui é boa. Vão te trabalhar, que tu tem uma, como foi falado, vai ser um ano eleitoral, vai ser um pouco mais complicado, mas que tu consiga manter a união e a paz aqui, nesta casa. Também quero agradecer a presença do prefeito, da assessora jurídica da prefeitura Bárbara, a secretária Clarice, o secretário Dânio, onde foi explanado os projetos antes, onde que eu acho de muita importância que seja explicado antes para que a gente tenha um melhor entendimento e é onde a gente pode, de fato, questionar sobre aquele assunto. Então, acho que isso deveria, desde o início, sempre ser feito com mais frequência para um melhor entendimento dos projetos. Também agradecer mais uma vez a presença de todos e desejar um ano de muita luz e muita harmonia e paz entre nós todos. Seria isso, boa noite.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Neto.
Só cumprimentar o pessoal que não estava presente, dando a minha primeira saudação. Também não posso deixar de agradecer, então, a presença do prefeito aí, que veio nos explanar aí a situação dos projetos. Também do secretário Dani, da secretária Clarice, da assessora Bárbara aí. É muito importante, quando esses projetos chegam na casa aí, vim explanar para todos os vereadores, para ciente. Se a gente tivesse esse diálogo, os projetos seria tão mais fácil, porque aí todos os vereadores estão por dentro dos assuntos, é muito mais fácil para a gente votar os projetos. Também para falar ao secretário aí do belo trabalho que está sendo feito nas estradas aí, não é eu que estou falando, vejo as pessoas falando na estrada. Também vejo algumas críticas, sabe que críticas sempre vai existir, mas hoje vejo bastante pessoal falando da van do trabalho. Então siga trabalhando dessa forma que tu tá no caminho certo aí. E com certeza, como falou o Ferrugem aqui, tu não tá fazendo esse trabalho. Então tem trabalho dos operadores aí que estão te ajudando aí. E se não fosse por eles, não estaria acontecendo. Mas as estradas hoje, eu vejo as estradas boas de trafegar, como se diz. Hoje eu vejo o pessoal que vem de fora gravando as nossas estradas. Não posso deixar de comentar aí no que o vereador Hino falou aí, que é preocupante, vereador. Se tu entrar com esse pedido de informação, eu quero entrar junto, mas eu acredito que seja alguma informação maldosa aí, porque conheço o trabalho do secretário aí, eu acredito que não seja usado ambulância, UTI, até porque não tem nem como transportar 9 pessoas dentro de uma UTI. Não tem como tu colocar 9 pessoas dentro de uma ambulância UTI. Se o senhor entrar com esse pedido, eu quero que o senhor me permita que eu entre junto. Eu quero estar errado nesse pedido de informação que chegou até o senhor aí. Se o senhor me permite, eu quero entrar junto para comentar depois. Porque é grave se isso acontecer mesmo, que a UTI tiver tirado do plantão para levar pessoas, tá, pelo trabalho que eu conheço do secretário dentro da secretaria, eu espero estar errado. Até pelo que eu estou dizendo aqui. Tu leva 9 pessoas dentro de um spin muito mais confortável que dentro de uma ambulância TI. Então, se o senhor me permitir, eu quero estar fazendo parte desse pedido de informação. Mas seria isso, meu muito obrigado a todos.
líder de bancada PP, vereador Matheus, 3 minutos.
Quero saudar quem estava presente, principalmente o nosso amigo de Lamar, que não tinha vindo nessa legislatura, nessa casa. Fique sempre bem-vindo, de Lamar. Fico feliz pelas notícias do colega Diogo, questão da escola. Tomara que tenhamos sucesso nessa empreitada. Foi falado bastante a questão de ser um ano eleitoral. Desejo sucesso a ti, Renato. Sabe que comigo tu pode chegar e falar. Se tiver alguma coisa para falar, pode chegar para mim e falar. Não tem nada contra ninguém. Espero, como disse antes, espero que a gente tenha um bom ano nessa casa. Deixo aqui também colocado que o meu modo de trabalhar nessa casa não vai mudar. Não vai ser diferente dos últimos 3 anos, onde sempre trabalhei pelo município, onde sempre estudei os projetos para decidir meu voto, colocando sempre o município em primeiro lugar, não a questão política. E assim como eu espero que nós tenhamos uma postura, que essa casa tenha postura, e estou me colocando no compromisso de ter uma postura e ter palavra, daqui para lá vai ser uma coisa. Espero que de lá para cá a prefeitura seja a mesma coisa. Espero que tenha postura, espero que tenha consideração aos vereadores. Infelizmente, muitas vezes, o que, que acontece? Aí chega na hora o vereador está mais por dentro das coisas, outros não. Aí fica esparelho, vamos dizer assim. A ti, Sérgio, como foi colocado ali, a gente tem visto um bom trabalho teu. Te admiro pela tua forma de chegar na gente mesmo, sendo da oposição, e conversar, e escutar uma ideia e tudo mais. Mas deixa o alerta, porque tu sabe que a tua secretaria vai ser a mais delicada. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem gente que se aprovalece. Se aprovalece, que quer usar da máquina com visão eleitoral. Isso eu não concordo. Eu acho que tem que ser para um e para todos. Se colocou cascalho na casa de um, tem que colocar no vizinho, independente se o cara foi do lado do prefeito, ou foi contra, ou não votou em ninguém. Eu acho que se é para um, é para todos. Todos nós pagamos impostos, todos nós temos os mesmos direitos, independente se votou A ou votou B, todos nós estamos iguais. E tenha bastante atenção, porque eu sabe que o teu nome é que está na reta. Pode alguém querer se prevalecer, e é o teu que vai estar na reta. Deixo sempre aberto aqui é o diálogo contigo. Se tu quiser tirar alguma dúvida, alguma questão, estou sempre à disposição. Assim como sempre estive, como me coloca aqui o Clarice, assim como estive ao Executivo. Infelizmente, muitas vezes quis conversar, quis dar alguma ideia e não fui bem aceita. Simplesmente porque parece que eu tenho tatuado na testa oposição. Sou oposição ao governo Lomar desde o primeiro dia e até o final do ano. Serei oposição, mas serei sempre situação ao meu município. O que o meu município precisar, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos.
Bom, aqui gostaria de agradecer a todos os vereadores por me desejar um ano como presidente, que a gente sabe que não é fácil um ano eleitoral para conduzir uma presidência, mas eu tenho certeza que não vai ser difícil, porque eu já tive a experiência de 4 anos de vereadores em 2008, e teve um início de mandato até um final bem complicado. Coisa que, graças a Deus, esse ano eu não vi uma vez na nossa gestão. Então, acredito que, com certeza, a gente vai saber conduzir os trabalhos de forma que a gente estava trabalhando, que os vereadores todos têm um bom diálogo, e eu também. Então, a gente, com certeza, vai trabalhar sempre em prol do município. Aqui, eu gostaria de até, digamos, agradecer também aos vereadores aí por... No dia da minha posse, eu não pude me fazer presente. Estava baixado no hospital para fazer a cirurgia. E os vereadores tomaram o trabalho como deveriam ter feito. E a gente está aí hoje trabalhando, seguindo da melhor forma. Também agradeço ao prefeito por me convidar a participar de uma reunião esses dias na prefeitura, onde teve o gerente regional aí da Caixa Econômica Federal, Charles Zandavalli, sobrenome complicado, gerente de cliente e negócio Rodrigo Garcia, e o gerente do Sertão Santana, onde estiveram aí assinando duas emendas parlamentares, onde logo vai ser feito licitações aí, que é para construção da Casa do Mel e para calçamento de duas ruas aí. Uma emenda parlamentar que seria do reitor Schultz, acho que é do PDT, PSB, e o Marcelo Moraes aí do PTB. Então, a gente está trabalhando e apertando o pessoal da prefeitura para trabalhar nessas licitações aí, para que não se perca esses recursos aí, onde a gente sabe que tem vários para entrar no município. Também gostaria de agradecer aí, iniciando pelo Lodi, que é o trabalho com, Edson, com o deputado Edson Brum na nossa região, onde ele me alertou num programa que teria possibilidade de ser criado no Barão, e eu imediatamente, com o secretário do social, que é o Alexandre, trabalhamos em cima desse programa, que é aquisição de alimentos. Hoje o município mesmo compra dos produtores e vai repassar para os dois colégios, ou três, e para pai e para mais umas famílias aí. E agradeço ao assessor do Giovanni Felipe Cristófone, que liguei várias vezes para ele, para que marcasse para a gente uma reunião em Brasília, lá no Ministério, onde fomos muito bem recebidos. Tivemos levando mais uns pedidos também, onde nos prometeu que a gente ia se enquadrar nesse programa, e hoje, graças a Deus, está aí. Não sei dizer o que é mais útil do programa, se é os produtores vender ou é as pessoas que vão ganhar, se junta o útil ao agradável. Então, tenho que agradecer essas pessoas que me ajudaram nessas partes aí, e hoje, graças a Deus, está iniciando aí, está acontecendo no município. Também parabenizo o pessoal da formatura do terceiro ano, onde tiveram vários formados aí, se formando. Aos pais, aos alunos, aos professores, todos, a gente vê a felicidade na cara de cada pessoa. Aonde eu achei um pouco estranho foi não ter chegado o convite nessa casa. Até pretendia levar algumas lembrancinhas, que todos gostam de um agrado, pelo mínimo que seja, um mínimo qualquer pessoa gosta de receber. Mas fui pego de surpresa, mas me fiz presente. Então, parabenizo a todos os envolvidos, e estava muito linda essa formatura aí. E que os alunos dão seguimento, que não seja a última deles. Também gostaria de deixar votos de pesares aí, que bastante pessoas, infelizmente, perdemos aí no município, que seria o falecido Tulino, o Abrelino, a esposa do Racif lá, que é o Hugo Nené Cuica, que a gente chama, conhece, e também o Joãozinho Fadini, que tivemos aí percas recentes no município aí. Deixo meus sentimentos a todas as famílias aí, e a gente sabe que foram pessoas que ajudaram muito aí no município. Também gostaria de desejar uma boa viagem ao prefeito Elomar e o vereador Inés, que amanhã estão viajando a Brasília, onde a gente tinha um combinado na Câmara, que não é de hoje, é de tempo, dos vereadores viajarem em comitiva. Mas apareceu uma situação aí, do meu ponto de vista, de emergência. Tem, digamos, 300 mil real aí perto de ser perdido. Mas eu confio na eficiência do vereador Ernesto e tenho quase certeza absoluta que vão lá e essa emenda parlamentar vai chegar no nosso município, onde a gente trabalha sempre com certeza pensando no bem-estar dos munícipes. Então, te desejo uma boa viagem aí, Ernesto, que consiga não diga virar essa situação, a situação ainda está em controle, mas consiga agilizar e que, se Deus quiser, até o fim do ano a gente está com essa quadra aí instalada no município. Também, aproveitando que o secretário está aí, perto de casa, lá, ali da Aparecida, tem uma entrada para o Evaldo ali, que é para o Vardim, onde eu pedi para o patroleiro fazer essa entrada e ele disse que não poderia porque a ponte não tem condições de cruzar uma patrola. Então peço que dê uma olhada para a gente lá, se é real, que a patrola não pode passar mesmo. Que o que se tem a fazer, com certeza, seria a reforma dessa ponte, que não tem como uma pessoa lá que produz mil e bem mais de mil arrobas de fumo ficar com um problema desse sem ser resolvido. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, dia 10 de fevereiro.